Cine CBN no ar, Cibele Chacon, Elton Teles e eu, Marcelo Bugarelli, mais uma vez aqui juntos na CBN 95,5 para falar um pouco dessa maravilha que é o cinema, a sétima arte. Eu procuro logo a Cibele, que é um tempão quando a gente não se fala aqui, né, Cibele?
Mas não é. E primeiro
que quando eu volto, eu volto com uma voz diferente,
é isso,
né?
Eu ia dizer, os seus cabelos continuam os mesmos, Bugarelli, mas a sua voz
agora já não é mais a mesma.
Já não é mais a mesma.
Eu prometo que eu vou me cuidar.
Ai, por favor.
Só falta no próximo programa eu tá doente, né?
A gente tá revezando
aqui. Elton, você só quebra a perna.
Não... É, né? A voz não compromete.
Não, compromete. Okay.
Não, mas ó, pra falar sobre cinema essa semana, eu achei muito legal uma matéria, uma entrevista, na verdade, que saiu com a Naomi Watts. Que ela tá estrelando agora também, ela tá participando do novo filme do David Lynch, que é Twin Peaks, né? Que tá pra estrear, não sei como
é. É o seriado, né?
Na verdade é a série.
É a série, né?
É a série. Tá na Netflix.
Eu achei que fosse ter outro filme, não, é só a série, confundi aqui. Então, e ela disse que ela estava muito triste com a carreira dela, que ela estava desanimada com a carreira, e que o David Lynch gostou muito de um trabalho dela, olhando uma foto dela, e chamou para fazer um teste para o Cidade dos Sonhos, que foi o filme que ela despontou. Uhum. Então, que ela deve esse retorno à carreira, ou enfim, essa vontade de atuar mesmo, ao David Lynch, né, que foi o que abriu as portas pro sucesso.
E que bom que abriu, porque ela é uma grande atriz,
e
né?
E que ela tá muito feliz agora de retomar, né, a parceria com ele nessa série. E ela tá estrelando várias outras coisas. Agora ela tá com uma outra série na Netflix. É Gypsy, ou Gypsy, eu não sei a pronúncia.
Gypsy,
que é muito boa também. Tá fazendo outros filmes, faz uns horríveis aí no meio do caminho, né? Mas ela diz que a carreira dela, ela deve ao David Lynch. Isso eu achei bem legal, ela deu entrevista essa semana.
Alguém já viu essa nova série do David Lynch, não?
Eu ainda não vi Twin Peaks, eu queria rever as duas temporadas anteriores pra rever essa terceira.
É década de 90, né?
Isso, década de 90. Dizem que revolucionou, né, a televisão norte-americana e tal.
A estética e tudo.
Exato.
Mais, né?
É, na época você não tinha tanto a TV fechada pra poder ver os capítulos na íntegra. Infelizmente, quando passava na TV aberta, era todo cortado. E era terrível você poder acompanhar.
Eu assisti há bastante tempo, eu não lembro de muita coisa. Eu não sei se precisa fazer essa retomada pra continuar assistindo agora ou não.
Eu acredito que não. Acho que dá pra você começar do zero.
Será? Porque repete personagens. Não tem os mesmos personagens?
Da Lala Palmer.
Crescidos toda, né? Agora, sabe? Eu acho interessante fazer um revival aí.
Né? Uhum. E aí, Naomi Watts de volta.
Da primeira série, eu gostava muito também da trilha sonora. Ângelo B. Dallamente, se não me engano.
Incrível, ele mesmo.
Muito bom. E Elton, o que você traz aí?
A minha notícia já não é tão positiva assim, né? No começo dessa semana a gente perdeu o George Romero, que é um dos grandes diretores, não só do cinema de terror, na minha opinião, do cinema mesmo. Ele que revolucionou aí o cinema de zumbi. A figura do zumbi no cinema, né? Essa coisa do zumbi canibal, que até hoje as pessoas reproduzem, tem esse mito, né? Do zumbi, da figura do zumbi.
Fala um pouquinho sobre o zumbi, porque pro público leigo parece que é um filme idiota, né? Dá a impressão que é um filme tolo e não é assim, né?
Não, é um filme de terror que fala dos mortos-vivos, mas o que o Romero fez? Ele fez o zumbi político. Tipo, o zumbi, o morto-vivo, ele tem uma representação...
Crítica social, né?
Exato, um significado novo, assim, social, como a Cibele disse. E é muito interessante isso. E até hoje você vê séries como The Walking Dead e outros filmes do gênero que... usam desse significado novo que o Romero deu lá no final dos anos 60 pro zumbi.
O Elton, inclusive, fez o TCC dentro da faculdade sobre zumbi, né? Explorou muito essa questão social, né?
Sim.
Muito movimento.
O filme A Noite dos Mortos-Vivos, que é o grande, é uma obra-prima, faz muitas críticas sociais, sabe? Então é muito interessante você pegar um filme de terror que não é só comercial e também que tem essa abordagem um pouco mais, esse subtexto interessante.
Quem entende zumbi é o quê?
Ixi!
É George Romero.
Era,
né, na verdade. Como eu disse, ele faleceu nessa semana, ele morreu de câncer de pulmão aos 77 anos.
Morreu cedo, hein?
Foi cedo.
Podia fazer mais coisas ainda.
Pois é.
Ele tem uma vasta filmografia, né?
Eu destaco dois filmes dele que são menores. É O Exército do Extermínio, que
demais,
acho muito interessante.
Demais.
É um filme dos anos 70, ainda tem aquela característica dos anos 70, aquelas roupas bregas esquisitas dos anos 70, mas eu gosto muito desse filme. E também Comando Mortal, é um filme que foi lançado diretamente em VHS, se não me engano. É a história de um atleta, ele sofre um acidente de carro e fica tetraplégico e tem uma macaquinha treinada pra ajudar ele nas coisas do dia a dia, né?
Esse filme é insano. Sabe qual é?
Sei, só que a macaquinha não é uma boa macaca.
Não,
é uma... Eu falava boa pessoa.
Ela não é tão amiga assim, não é tão...
É um filme muito legal. Gente...
E você, Bu, o que você trouxe pra gente?
Ah, eu tô aqui nessa briga aí, voltou de novo aquela briga entre Star Wars e Star Trek. Na minha época se falava logo, é Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, sabe?
É mais fácil, né?
É mais fácil.
Agora confunde tudo.
É, quando estreou o Star Wars, Guerra nas Estrelas, o posto estava escrito Guerra nas Estrelas. Então os mais antigos ainda falam Guerra nas Estrelas.
Olha, eu não vou mentir que eu não sou fã de Star Trek, eu sou fã de Star Wars.
Ah, então vamos brigar aqui.
Star Trek eu não conheço muito profundamente, não.
Eu fico no meio, então. Eu gosto dos dois, tá tudo certo. É possível gostar dos dois, gente.
Que a força esteja com você, ou vida longa e próspera.
Os dois são muito legais.
Eu gosto muito do Star Trek pelo Spock, eu acho que tem uma filosofia ali dentro, tem todo um conceito mais assim, que eu diria, intelectual talvez seja exagero, mas tem um pouco dessa ambição. É. Já o Star Wars, eu vejo uma grande aventura espacial, sabe?
Eu acho que tem um discurso político muito grande entre os rebeldes ali, e isso me atrai muito. Eu acho que eu queria ser um dos rebeldes, sabe?
É, mas se você pegar aquele contexto da Guerra das Estrelas, do Star Wars, e colocar, de repente, na Idade Média, um filme que se passa na Idade Média, ou na Idade Contemporânea mesmo, não muda muita coisa, né? Você vai ter essa...
Vocês não vão brigar aqui no estúdio, não, né? Estamos em paz, tá tudo certo. Tem uma tracker aqui, um tracker e uma Jedi, digamos.
Isso.
Tá tudo certo, gente. É possível gostar dos dois.
Tá bom, eu vou fazer as pazes com ela. A Sibeli tá voltando, você fez aniversário há pouco tempo. Eu tô com o teu presente pra te dar aqui.
Gente, o Bugarelli chegou hoje com uma sacola aqui de presente.
É, o Elton meu queria Deus mexer na sacola.
Eu tentei ver o que era, mas ele tentei assustar.
Eu não sei se você vai gostar, mas é um livro meio esquisito. Mas avisa o pessoal aí que tá... Ela vai estar abrindo agora o presente.
Nossa, uau. Eu acho que o Bugarelli ele se redimiu muito bonito agora, sabe? É o livro do Exorcista, edição da 40º aniversário. Olha que coisa linda, gente.
Que linda, bons sonhos.
Ixi, muito obrigada, Bug, eu amei.
Livro muito bom, eu já li esse livro.
Já leu esse livro?
Eu li esse livro escondido da minha mãe, obviamente.
E dormia bem.
Dormia bem até, eu era meio... Eu tava de Jorge Romero, meu TCC foi Jorge Romero, zumbi.
Então tava em casa.
Tudo certo.
Gente, vamos ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo.
A gente vai finalizar o programa de hoje ouvindo Pink Floyd. Porque também a Sibeli falou da Naomi Watts e essa semana saiu uma matéria que ela deu uma entrevista falando que o pessoal do Pink Floyd, os integrantes, ajudaram muito a família dela quando o pai dela, que era um dos funcionários da banda, digamos, ele era tipo road, sabe? Quando o pai dela faleceu de overdose muito novo, o Pink Floyd ajudou a Naomi Watts, a mãe dela, sabe?
Deram uma homenagem, dinheiro, obrigado.
Né? Então, e ela tá aí, ainda bem e tudo mais, acho que ela deve isso ao Pink Floyd, a gente vai encerrar o programa com eles, confortável não.
Então até semana que vem.
Até.
Tchau, tchau.